Bom, a sensação, ela não consegue legitimar o conteúdo religioso, ético, o conteúdo da verdade, o conteúdo da justiça. Quer dizer, a sensação, ela não tem a competência para decidir sobre a verdade ou a falsidade nesse âmbito da religião, do ético, da ciência, do direito. Porque, voltamos àquilo que já foi visto no adendo, ela está presa à contingência, a algo singularizado e a algo unilateralmente subjetivo. E nesse sentido, o coração pode abrigar tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, nesse sentido, a sensação, ela pode apoiar tanto boas propostas morais quanto más propostas morais. Ela se abre para essas perspectivas sem, no entanto, poder avaliá-las, já que, como foi visto anteriormente, o sujeito da sensação, ele é penetrado, ele é invadido completamente pelo conteúdo da sensação e não tem um distanciamento crítico necessário para com a sensação. E no finalzinho do texto do parágrafo, Hegel chama a atenção, então, para o fato de que o que eleva o homem acima, do animal é o pensamento. Obviamente, isso não é uma tese só de Hegel, mas ele retoma aqui essa tese do pensamento como das Eigenste, aquilo que é o propriamente humano, no sentido de que é a marca distintiva característica do humano. Eu penso que aqui é importante essa observação e, ao mesmo tempo, o cuidado ao entendê-la, porque ela pode dar margem a muitos mal-entendidos. Aqui, obviamente, não está sendo dito que o pensamento, ou melhor, que o ser humano é apenas o pensamento, e que o resto não importa, quer dizer, o lado corpóreo não importa, a sensação também não importa, o lado emocional também não importa, porque isso seria tão unilateral quanto aquela crítica que ele fez anteriormente, a saber, reduzir o conteúdo ético, jurídico, etc., ao âmbito da sensação. Porque nesses dois exemplos, nós pegaríamos elementos relativos e realizaríamos uma absolutização desses elementos relativos. Enquanto Hegel justamente está chamando a atenção para essas várias facetas que constituem o ser humano, desde o corpóreo, a sensação, depois vai entrar a questão do sentimento, da consciência, do pensamento, da vontade, etc., etc. Tudo isso deve ser contemplado e honrado na experiência humana. Nada disso pode ser descartado como algo indigno do ser humano, pois a própria sensação é também uma experiência espiritual. Isso não é negado pelo Hegel. A sua crítica é ou diz respeito a uma absolutização da experiência espiritual da sensação, né, no sentido de elevá-la à condição suprema da experiência espiritual humana, né, e fazer da experiência espiritual da sensação o critério, né, do bem e do mal, né, critério que a sensação não tem competência para oferecer. Não. Então, aqui todo cuidado deve ser tomado para não se entender, né, essa formulação de Hegel, no sentido de o pensamento, o mais próprio do humano, no sentido que aqui, né, o homem é o pensamento e o resto não importa, o resto é secundário. O resto, vamos dizer assim, deve ser jogado na lata do lixo, porque não é humano. Vamos dizer, o resto, né, vamos dizer assim, quer dizer, o lado, né, dos afetos, o lado corpóreo, o lado da sensação que ele explora aqui, é o nosso lado de comunidade com a experiência do animal. Nesse sentido, nós temos essa semelhança com o animal. Quando ele fala, então, do pensamento, é aquilo que vai além do âmbito animal, e nesse sentido seria o que é próprio ao humano, no sentido, portanto, daquilo que distingue o humano dos outros seres. Então, o mais próprio aqui é no sentido de uma distinção do humano para o animal. E, portanto, né, se o animal não tem religião, não tem moral, não tem sistema jurídico e não faz ciência, e muito menos filosofia, né, toda essa esfera ela deve ser objeto, né, daquilo que é próprio do humano, que distingue o humano do animal. Toda essa esfera deve ser objeto do pensamento. Enquanto aí o pensamento, né, deve decidir, né, o que é a verdade ou falso. Agora, isso não implica, obviamente, que a experiência do jurídico, do moral, do religioso, do científico, do filosófico, não tem uma relação com o sentimento e com a sensação. É óbvio que tem. É óbvio que há uma relação e que essas esferas também têm a sua repercussão no campo da sensação, no campo corpóreo e no campo afetivo. E, nesse sentido, deve haver uma integração do pensamento com essas esferas para que, de fato, então, nós tenhamos uma personalidade integrada, completa, onde todos os recantos, né, do humano possam ser honrados, contemplados e vividos, né, fugindo, portanto, de posições que querem concentrar o humano em só uma esfera. Então, quando o Hegel fala aqui do pensamento como aquilo que é mais próprio do humano, não é no sentido de que o humano se resume ao pensamento e o resto não é importante. É no sentido de que aqui, né, nós temos a nota distintiva do humano, a sua diferenciação, né, de uma vida animal. A questão que nós poderíamos fazer aqui a Hegel é a seguinte: o pensamento entendido como pensamento discursivo, como razão discursiva, significa, de fato, né, a última instância do humano, como Hegel deixa aqui entrever? Haveria, né, experiências além desse pensamento discursivo? e que não foram contempladas na filosofia do espírito subjetivo de Hegel, e que, portanto, fariam de sua filosofia do espírito subjetivo um texto não tão integral, não tão completo como o próprio Hegel gostaria, na medida em que certas experiências além do pensamento discursivo teriam ficado de fora da sua descrição. Fica aí, esse questionamento à posição de Hegel, ou seja, esse questionamento a quão integral e quão completo é o sistema hegeliano no que diz respeito à sua explicação, do ser humano, à sua explicação do espírito subjetivo.